ficava um bocadinho atrasado para o trabalho de toda a gente, inclusive destes outros dois senhores que chegaram cá à hora. Por isso, os consultados, como eu lhes expliquei, acabaram de colocar algumas questões à Dona Bárbara Wong e ao Dr. Sérgio Aires, à Dra. Bárbara Wong e ao Dr. Sérgio Aires, que agora farão o favor de responder. A Dra. Bárbara Wong estava um bocadinho preocupada porque tinha algum trabalho para fazer e por isso já estava a sentir atrapalhada. Naturalmente, se calhar vai sair. Se ficar, gostarei muito, com certeza, gostaríamos todos muito. Era só para vos explicar a razão de ser de não vos dar de imediato a palavra. Faz favor, Sra. Doutora.
Obrigada pelas vossas perguntas e também agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD as palavras simpáticas. Eu penso, antes de mais, o nosso Código Deontológico pede-nos isenção e eu procuro sempre esse olhar isento quando faço qualquer peça jornalística. E quando fiz os trabalhos que fiz com a comunidade cigana, foi sempre o mais isento possível. Agora, assim, eu não posso falar por todos os jornalistas deste país, não é? E quando, por exemplo, o Correio da Manhã escreve o crime foi, era um cigano, era brasileiro, era romeno, eu não posso dizer nada em relação a esses meus colegas que fazem isso, mas nós, no público, nunca identificamos os criminosos ou os suspeitos. Nunca o fazemos. Por exemplo, eu acompanhei aquele assalto do BES em Campo de Ourique, E nós só no fim do dia, quando a polícia nos disse que de facto eles eram dois cidadãos brasileiros, é que escrevemos isso. Antes disso, nós tínhamos suspeitas e tínhamos certezas, mas como não tínhamos uma palavra oficial sobre a nacionalidade daqueles dois cidadãos, nunca escrevemos isso. Portanto, é uma preocupação nossa, no público, de nunca identificar as pessoas. Agora, é assim, a imagem que passa, por exemplo, na televisão das comunidades ciganas, eu penso que é uma imagem muito violenta. Quando nós vemos na Quinta da Fonte as armas e aquelas, tudo aquilo é tudo muito violento e a televisão passa muito mais e muito mais gente vê televisão do que lê o jornal público, infelizmente, não é? Portanto, há preconceitos dos jornalistas, claramente, porque quando nós lemos colunistas a escrever que, imaginem, recebem o rendimento mínimo, estamos nós a pagar o rendimento mínimo e eles têm PlayStation e têm o plasma em casa e coitadinhos que lhes roubaram a PlayStation, quer dizer, isto são pessoas que todos lemos, não é? Portanto, e que chegam, e isto eu li no Expresso, portanto, chegam às classes A e B. Nós estamos sequer, não é o público do Correio da Manhã. Portanto, claramente que há preconceitos da nossa parte, como há preconceitos de todos os portugueses, porque todos nós somos preconceituosos, não é? Ao fim e ao cabo. Por isso, assim, há uma preocupação, de facto, de alguma comunicação social, não há de toda, claramente.
Sr. Doutor.
Obrigado. Obrigado também pelas palavras que nos dirigiram. Eu, em relação à comunicação social, duas coisas. A primeira é que tenho sempre a sensação que se pede à comunicação social aquilo que normalmente também pedimos à família, e que resolva todos os problemas do mundo. Quer dizer, a comunicação social, quer queremos, quer não queremos, acaba por ser sempre um reflexo daquilo que nós somos. Porque somos nós que compramos os jornais para ler aquilo que eles escrevem. Eles escrevem aquilo que a gente quer ler e assim sucessivamente. Dito isto, duas coisas. A primeira, quando o Correio da Manhã ou os outros órgãos de comunicação social que tomam este tipo de atitudes, tomam, infringem a lei, senhores deputados. E eu nunca vejo ninguém a fazer nada sobre este assunto. É o 13º artigo da nossa Constituição, que não permite que ninguém discrimine um cidadão, muito menos um cidadão nacional, neste caso os ciganos, com um epíteto, seja ele cultural, seja ele de género, seja ele qual for. E, portanto, mesma questão, mesmo sabendo, quando já todos sabíamos que eram brasileiros, o que é que adianta ou atrasa à notícia que o cidadão é brasileiro? Nada, além de que é ilegal a discriminação da nacionalidade na notícia. Temos órgãos que deveriam zelar pela aplicação do artigo 13º da Constituição Portuguesa, que por coincidência também é o artigo 13º do Tratado de Amsterdão, que ainda é aquele que temos em vigor na União Europeia. Pois são muito poucas as queixas que chegam aos órgãos competentes que podem agir. Porquê? Porque do lado das comunidades ciganas, exatamente como já disse, não há elementos suficientes de representatividade para agir em conformidade. Há algumas pessoas, em nome individual, algumas associações que às vezes agem, mas não conseguem. Portanto, é preciso termos atenção que aquilo que a Bárbara dizia é que aquele exemplo concreto é claramente violação da lei. Mas não acontece nada. Já se eu acender aqui um cigarro nesta sala, seguramente vai acontecer alguma coisa. Mas não quero entrar por aí. Em relação à Cimeira de Bruxelas, eu penso que é um momento importante. Quer dizer, digamos assim, a parte positiva de tantos eventos negativos que temos tido, nomeadamente as consequências do que se tem passado em Itália. E, portanto, é óbvio que a Comissão Europeia e o Presidente da Comissão Europeia não podia, penso que naturalmente fez muito bem, dar uma espécie de momento de reflexão e de paragem e tentar, de alguma maneira, dizer, bem, vamos parar um bocadinho para pensar, porque isto não pode continuar por aqui. E, portanto, é claramente uma consequência dos eventos acontecidos em Itália e necessariamente, o que eu tenho dito a alguns elementos das comunidades ciganas, nomeadamente a alguns dirigentes associativos, foi que aproveitem este momento, porque eles não surgem muitas vezes. Quer dizer, este momento de foco político ao mais alto nível sobre a alçada da presidência da Comissão Europeia tem que realmente, eu não sei que conclusões é que vão sair, mas as que saírem serão importantes sempre e devem ser instrumentos utilizados ao mais alto nível, nomeadamente ao nível nacional. Em relação aos colunistas ou aos cronistas, eu costumo distinguir aquilo que é notícia daquilo que é opinião. Opinião, bom, cada um fica com a sua, estejam à vontade. Os jornais pagam-nos para dizerem aquelas coisas, também é porque há alguém que lê, com certeza, mas tudo bem, quer dizer, os cronistas digam o que disserem, estejam à vontade, não tenho absolutamente nada a apontar aos cronistas todos do país. Alguns que leio, outros não leio, naturalmente, mas isso é uma decisão minha. Em relação à questão da cultura, enfim, poderíamos iniciar aqui um debate que nos levaria bastantes horas. Eu só queria dizer uma coisa, em relação à cultura cigana e à sua distinção da cultura da pobreza, que é isso que me preocupa, é que ela própria está interiorizada, ou seja, alguns comportamentos das comunidades ciganas que eles defendem como cultura, como sua própria cultura, são da cultura da pobreza, são de séculos de exclusão social e de pobreza, que eles, entretanto, eles próprios já acham que, porque não é uma cultura escrita, e por não ser uma cultura escrita não há nenhum instrumento que diga cultura cigana é, comportamento cigano é, ou coisas deste género, e, portanto, automaticamente não há esse tipo de registros. Então há uma incorporação, ao longo destes anos todos, de coisas que são da cultura da pobreza. Eu convido-vos a fazer uma coisa muito interessante, se calhar já fizeram. Vejam fotografias dos portugueses nos anos 20 e 30. São todos ciganos. Hã? Não são? Particularmente as mulheres, particularmente as viúvas. São ou não são? Façam este exercício. E acho que está tudo dito. Ou seja, é evidente que houve uma cristalização da cultura cigana, que não era sequer a cultura cigana, era a cultura portuguesa, com características depois dentro das comunidades ciganas de etnia, mas o que há, em alguns casos, ou na maior parte dos casos, na própria cultura cigana, aquilo que nós chamamos de cultura cigana, é uma cristalização de comportamentos de pobreza, inclusivamente, ou sobretudo, que se mantiveram inalterados ao longo dos últimos 60, 70 anos. E, portanto, algumas das coisas que as pessoas defendem, a questão da não ida à escola, a questão da preservação das meninas e todas as outras questões, são coisas que têm a ver com a exclusão social em que as comunidades ciganas viveram. É evidente que eu também preservaria as minhas filhas se tivesse vivido 500 anos de exclusão social e sabia que quando a minha filha cigana ia à escola ia ser vítima de discriminação e lhe iam chamar nomes e iam tratar mal e iam chamar-lhe a cigana e o teu pai rouba cavalos e coisas desse género. É óbvio que eu também não mandava a minha filha à escola. Dito isto, estamos em 2008 e, portanto, os ciganos todos têm que perceber que a melhor arma que eles têm hoje, precisamente, é que as filhas e os filhos vão para a escola e que cheguem à universidade. E o melhor exemplo que podemos ter é precisamente os espanhóis, onde eu costumo, já fiz, no âmbito de vários projetos transnacionais, fiz o esforço de levar várias comunidades ciganas à Espanha em intercâmbios de mediadores interculturais e coisas deste género, precisamente para lhes demonstrar, para lhes tirar o receio de que não se deixa de ser cigano por ter um curso superior, não se deixa de ser cigano por se vestir de outra maneira que não aquela que supostamente é maneira cigana. Não se deixa de ser cigano por ter outras profissões que não aquelas que supostamente são de cigano. E assim sucessivamente. Agora, inscrever, como diz e bem, aquilo que é inalterável, aquilo que é código genético cultural, aquilo que nós devemos preservar de facto, faz parte do tal estudo, do tal conhecimento que teríamos que produzir mais a fundo, tentando limpar dos estereótipos, tentando limpar daquilo que todos nós, ciganos e não ciganos, pensamos que é a cultura cigana, de alguma maneira.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu então, dava agora a palavra ao Sr. Francisco Inácio Silva, mas de qualquer das formas, não quero deixar de dizer duas ou três palavras de introdução para não cair assim